Vamos estudar a palavra de Deus? Nós estamos numa série de mensagens na carta de Paulo aos Coríntios e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7. Nós já chegamos no capítulo 7 dessa carta. E Paulo tem trabalhado com eles, vocês perceberam semana passada, a partir deste capítulo, respondendo perguntas. Como vocês também já perceberam, nós não sabemos as perguntas. Por isso é difícil responder plenamente o que está sendo perguntado. Porque Paulo normalmente cita alguma coisa da pergunta, Paulo faz uma menção do que eles estão questionando e apresenta princípios para que eles possam desenvolver uma vida boa diante de Deus. Nós também percebemos e aprendemos que esse capítulo 7 tem uma frase que permeia todo ele. Permaneçam como estão. Se você foi chamado solteiro, permaneça solteiro. Se você foi chamado casado, permaneça casado. Se você é viúvo, essa ideia do permanecer. Ele fala dos relacionamentos no começo, ele fala também dos relacionamentos no final, ele permeia com relações profissionais no meio. Mas essa frase, ela está repletamente inundada este capítulo. Permaneçam como estão. E a ideia de Paulo não é uma ideia mórbida, de você não mudar, de você não crescer, de você não amadurecer, de uma estabilidade morna. Não é isso. Permaneçam como está, tem o propósito de motivar os irmãos e as irmãs lá na Grécia a não ficarem aflitos com as pressões do dia a dia, do cotidiano, essas pressões que nós recebemos todo o tempo, né? Tem que se formar, tem que entrar na escola, tem que passar no vestibular, tem que arrumar um bom emprego, tem que casar, tem que ter filho, tem que não sei o quê. A vida é cheia de tem que. As pessoas decidem por nós. Muitas vezes, na nossa sociedade que a gente vive, é pressão o tempo todo. Nesse intuito, Paulo vai trabalhar nesses próximos versículos, do 8 ao 16, respondendo perguntas. E agora, os princípios que ele vai fornecer, perceba que não vai ser lei. Essa parte da carta é muito interessante porque ele vai fazer esse jogo. Esse é o ideal, mas eu sei que muitas vezes o ideal não acontece. Por causa disso, façam assim. Vai estar cheio de princípios aqui relacionados aos relacionamentos, às pressões sociais, àquele ambiente de Corinto. Muitas vezes a gente acha que o ambiente bíblico, e principalmente nesse aqui da carta aos Coríntios, é parecido com o mundo dos nossos avós, parecido com o mundo dos nossos bisavós, em que era uma sociedade muito mais conservadora, tradicional, onde, por exemplo, não se falava em divórcio, onde, por exemplo, não se falava de homoafetividade. Nós achamos que esses ambientes bíblicos são parecidos com esses tempos passados. Mas eu quero informar para vocês que essa vivência de Paulo aqui em Corinto, a cidade de Corinto não parece com a cidade dos nossos avós, dos nossos pais. A cidade de Corinto é muito parecida com os dias de hoje. Você vai perceber que alguns princípios que Paulo vai dar hoje têm a ver muito com a nossa sociedade, com o empoderamento da mulher, com a independência da mulher, com a questão do divórcio, com a questão do novo casamento, com a questão de você casa ou não casa, você tem filho ou não tem, muitas coisas que a sociedade impõe para nós e que o tempo todo você recebe uma informação para fazer. As pessoas querem palpitar na sua vida o tempo todo. E é exatamente o ambiente em Corinto. A pressão social em Corinto é muito grande. É exatamente como nós vivemos hoje. Então, essa carta é muito próxima culturalmente da gente. E é interessante porque até a ideia de Corinto, a ideia de uma cidade grega, do pensamento grego, está aqui entre nós. O pensamento grego, ele fomenta as nossas ideias hoje, ele direciona o nosso conhecimento, nós herdamos o pensamento helenístico, o pensamento grego. Por isso, a carta de Corinto é uma carta muito próxima de nós. E nesse trecho que nós vamos trabalhar hoje, Paulo vai falar sobre relacionamentos saudáveis. Como se relacionar, em alguns casos, e aqui Paulo vai mencionar três casos específicos, como se relacionar diante de toda essa pressão social, desse ambiente que você vive. Vamos lá comigo? 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 8. Acompanhe por gentileza na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes seria bom se permanecessem na mesma condição que eu estou. Mas, se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder de paixão. No entanto, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case ou que se reconcilie com o marido, e o que o marido não se divorcie da mulher. Mas eu, não o Senhor, digo aos outros: se algum irmão tem mulher incrédula e está consente em viver com ele, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não se divorcie dele, porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas, se o incrédulo se separar, que se separe. Nesses casos, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvará a tua mulher? Percebeu a estrutura do texto? Paulo fala um ideal, fala a sua recomendação, e ele percebe que existe o contraditório. E ele dá normativas contraditórias, princípios contraditórios. Nas três estruturas aqui, para as três menções que ele chama a atenção, ele faz esse jogo de estrutura de recomendações. E ele começa, nos primeiros versículos, dando uma orientação aos que foram casados. As duas palavras que aparecem aqui no começo, solteiro e viúvas, elas são muito parecidas. A palavra solteiro não quer dizer que não casou nessa estrutura. Porque mais para frente um pouquinho, Paulo vai falar com aqueles que não foram casados. Paulo vai falar com os solteiros, a real, no sentido solteiro que nós conhecemos no português. A ideia aqui de solteiro, a ideia dessa dupla aqui, solteiro e viúvo, é pessoas que já vivenciaram o casamento, mas no momento não estão casadas. Nesse caso, podemos entender que a primeira palavra também está se referindo aos viúvos e às viúvas. Vocês já tiveram casados e agora não estão mais. Esses são os dois aqui que recebem a primeira orientação de Paulo. E qual é essa orientação? Olha comigo lá. Provavelmente a palavra solteiros está ligada a alguém que já esteve em um relacionamento e não está mais. Como as viúvas são detectadas em paralelo, é bem provável que seja uma instrução aos viúvos também. Estes se encontram em uma corda bamba social. Os viúvos estão numa corda social aqui, corda bamba social. Por quê? Qual é essa corda bamba? Uma pressão romana para se casarem. Lembra que eu disse que existiam taxas semana passada sobre aqueles que não eram casados? Quem não era casado em Roma pagava mais imposto de quem era casado, do que não era casado. E quem era casado e não tinha filho pagava mais imposto de quem tinha filho. Naquele momento, de quem não tinha filho, né? Não ter filho era sinônimo de mais impostos. Solteiro, não casado, viúvo, era sinônimo de mais impostos. Então, existia um decreto romano para incentivar o crescimento populacional. Então, havia uma pressão sobre os viúvos. Casem, produzam mais, se envolvam. A decisão que vocês têm de tomar, certa, é ter um relacionamento, é ter filhos de novo, se envolvam. Por outro lado, existia uma pressão comunitária para uma vida celibatária, ou seja, não se envolva mais com ninguém, se guarde, se preserve, fique na sua. Paulo recomenda que eles sejam autônomos, ou seja, avaliem a situação, por meio do seu senso crítico, da sua realidade, da sua experiência vivida, da sua situação momentânea, e não entre na onda das pressões sociais. Paulo cita a posição dele, mas sabe de todas as problemáticas envolvidas. Qual é a posição de Paulo? Paulo provavelmente era um viúvo. Tudo indica que ele era um viúvo, porque Paulo ele era membro do Sinédrio, e para ser membro do Sinédrio você precisava ser casado. Paulo, naquele momento, não era casado. Provavelmente ele era viúvo. E Paulo está recomendando aos viúvos para que permanecessem viúvos, para que não se envolvessem, para que se dedicassem à obra do Senhor naquela situação. Porque ele sabia da vida dele, das suas perseguições, das suas aflições, e sozinho naquele momento era uma forma de melhor servir a Deus. Diante de toda aquela pressão econômica, social, era melhor para estar próximo da comunidade e servindo a Deus, estar sozinho. Mas isso não é uma normativa. Por quê? Porque Paulo sabe da situação da viuvez. Paulo sabe do contraste de ser viúva e viúvo nessa situação. E eu queria que você deixasse o seu dedinho e fosse comigo lá em Timóteo, capítulo 5, versículo 3 a 16. Ele vai dizer da condição da viúva, que poderia ser complicada em diversas sociedades devido às circunstâncias da vida. Existiam muitas mulheres e até homens mais velhos que ficavam em situações precárias quando estavam sozinhos. A viuvez era algo muito triste e às vezes temerário financeiramente. O viúvo ficava abandonado, a viúva ficava abandonada e às vezes não tinha recurso nenhum naquela sociedade em Corinto. Por isso Paulo também tem recomendações nesse sentido, porque Paulo sabia a situação de ser viúvo, viúva naquele momento. Paulo recomenda ao jovem Timóteo que esteja atento para as necessidades das mulheres desamparadas. E também Tiago afirma que a verdadeira religião é assistir aos órfãos e às viúvas. Mas nós vamos no texto de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, de 3 a 16. Estão comigo? Olha só o que diz a palavra de Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada, eu estou lendo o 5, né? Estou lendo o 3, desculpa, 1 Timóteo 5, do 3. Cuida das viúvas de fato necessitadas. Paulo está falando para Timóteo, um jovem pastor. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir a seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. Mas a que só busca prazeres, embora esteja viva, na verdade está morta. Ordena essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos que da sua família, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Deve ser inscrita na relação das viúvas somente aquelas que contar com mais de 60 anos e que tenha sido mulher de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filho, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra. Mas não inclua as viúvas mais novas, porque quando suas paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se, e por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Além disso, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras e irrequietas, falando o que não convém. Quero, pois, que as viúvas mais novas se casem, tenham filhos, dirijam suas casas e evitem dar ao inimigo motivos para difamá-las, pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Se uma mulher crente tem viúvas em casa, ajude-as, não se sobrecarregue a igreja, para que esta possa ajudar as viúvas de fato necessitadas. Olha a instrução de Paulo. Paulo tem duas instruções claras aqui e que nos ensina esse princípio dual. Primeiro ele diz assim, as viúvas, elas podem ser cuidadas pela igreja, porque existem situações em que as viúvas ficam desamparadas. Então existe uma lista ali, Paulo orientando a Timóteo, para colocar as viúvas dentro desta lista, para a igreja cuidar dessas viúvas. Queridos, isso aqui é fundamental. As mulheres e os homens que ficam em uma situação desamparada nesse mundo devem ser cuidados pela igreja. Paulo fala assim, é responsabilidade primária da família. Filhos, cuidem dos seus pais. Netos, cuidem dos seus avós. Porque se você fala que é crente e não cuida da sua família, você é pior do que o ímpio. Por isso, cai sobre a família a responsabilidade de cuidar das viúvas e viúvos desamparados. Mas, se não existe uma família, se não existe um cuidado de um próximo, um parente, recai sobre a comunidade cuidar dessas viúvas. Por isso é importante nós percebermos que, como comunidade, a gente não pode desamparar ninguém. Por isso existe uma junta diaconal, por isso existe um conselho, por isso existe uma igreja, para que nós possamos olhar as necessidades, principalmente das pessoas que ficam desamparadas por causa das situações inúmeras da vida. A viuvez é uma delas. E às vezes a viuvez é numa situação tão terrível que a mulher ou o homem ficam completamente expostos ao mundo, completamente perdidos, e a igreja precisa abraçar essas pessoas. Querido, querida, é parte do nosso dízimo, da nossa oferta, da nossa contribuição na comunidade, ser destinada para cuidar de viúvas. Destino do dízimo, bem aplicado, é cuidar de pessoas desamparadas. Timóteo recebe essa instrução de Paulo. E é legal que Paulo fala algumas coisas importantes. Não é qualquer mulher. Percebeu isso? Não é qualquer viúva. Existe um critério. Essa viúva tem que dar bom testemunho, tem que estar envolvida com a igreja, essa viúva tem que ser comprometida na fé, essa viúva tem que ser alguém que está envolvida na comunidade. Por que esse fato é importante? Deixa eu pegar uma frase aqui. Olha só essa frase do Santo Ambrósio. As viúvas devem ser honradas não por causa da sua idade, mas por causa da sua fé e da sua castidade. Percebeu? Não é porque ela é idosa que ela deve ser amparada pela igreja. É porque ela é uma mulher de fé. É porque ela é uma mulher que ora. É uma mulher que está envolvida com o reino. É por isso que a igreja deve cuidar dela. Isso é importantíssimo. Então, é uma recomendação, em primeiro momento, claro, para a comunidade, mas é também uma recomendação para as viúvas e viúvos. Se você está nessa situação de vida, se você já percebeu que a recomendação de Paulo, em primeiro momento, é uma boa recomendação, permaneça como você está, seja um exemplo para a nossa comunidade. Continue orando, continue testemunhando, continue se envolvendo. Abra a sua casa para ser um lugar de hospitalidade, um lugar de oração. Se interesse pela vida da comunidade. Talvez mandar uma mensagem. Olha que boa ação. Muitas vezes as viúvas se colocam num lugar sempre de serem servidas. Mas Paulo está dizendo assim, minha irmã, meu irmão, se você é viúvo e viúva e é alguém que é exemplo na fé, você tem tempo para mandar mensagem para as pessoas perguntando motivos de oração. Posso orar por você? Queria orar pela sua casa. Olha que fabuloso. Se nós tivéssemos viúvas e viúvos cada vez mais comprometidos com a oração na nossa comunidade, um interesse verdadeiro de irmãos e irmãs que estão nessa situação hoje vivendo pela comunidade. Infelizmente, o apóstolo Paulo sabe disso, a situação muitas vezes de viúvas e viúvos é uma situação triste. E ele descreve aqui em Timóteo, faladeira, fofoqueira, não tem tempo, né? Tem muito tempo e pouca coisa para fazer, começa a arrumar intriga, começa a fazer ligação um para outra, falando mal dos outros. Isso é muito interessante. A viúva honrada não é aquela que é velha. A viúva honrada, dentro da comunidade cristã, é a que é crente. Por isso, minha irmã, meu irmão, se você é viúvo, viúva, seja um testemunho de fé. Decida unir-se à comunidade, a contribuir para o reino, a estar envolvido. Por outro lado, se você, meu irmão, minha irmã, é viúvo, viúva, e se sente só, desamparada, numa condição ruim, é nossa responsabilidade cuidar de você. Por favor, peça auxílio. Diga, pastor, eu preciso da comunidade. Nós estamos nos esforçando para identificar. Junta diaconal existe para isso. Mas às vezes passa despercebido, como passou dos apóstolos em Atos capítulo 6. Os apóstolos não notaram a necessidade das irmãs na Grécia, que eram viúvas. Os apóstolos desampararam e elas falaram. Olha, irmãos, estamos aqui, ó, precisamos da ajuda. E os apóstolos, sensatamente, tomaram uma decisão muito sábia e designaram homens para cuidar dessas mulheres. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está numa situação desamparada, fale, porque nós estamos aqui para cuidar também de vocês. Primeiro lado da história da viúva, quando Paulo fala para recomendar para não casar, para ficar como está, é para que a viúva se envolva de uma forma efetiva dentro da comunidade. E se houver alguma necessidade, a comunidade cuida dos viúvos e das viúvas. No entanto, existe uma outra condição. Paulo diz assim, no contraste do texto, né, em Corinto, ele fala assim, mas se não conseguirem dominar-se, e lá em Timóteo Paulo fala assim, ó, se você é uma viúva ainda com energia, né, não fala de idade, ele fala de energia, né, o desejo aqui não é problema. O problema não é o desejo, porque o desejo é comum, desejo é de Deus. Desejar relacionamento, intimidade, é dado por Deus a nós. O problema de Paulo não é esse. É o desejo não contido, não controlado, não dominado. E é legal que talvez essa ideia de Paulo arder de paixão tenha a ideia de lanças, né, de flechas de paixão. Talvez Paulo está usando até a figura do Cupido aqui, que é bem conhecido na Grécia. Um deus grego que pegava, romano na verdade, né? Cupido pegava e lançava flechas de paixão nas pessoas. Talvez Paulo está usando até essa estrutura para ensinar esses irmãos. Então a problemática não é sentir, sentimento. A problemática é não dominar-se. Então Paulo está falando assim, se você é viúvo, viúva, se você é novo, nova, está com energia para ter uma família, tem a sua vida a ser vivida, case, se envolva de novo, tenha um parceiro, uma parceira. Que legal isso, não é? Continue a sua vida servindo. Percebe que não é uma conotação maligna? Ó, se você não domina o seu sentimento, você casa. Não. Se você tem gás para gastar, tem ânimo para viver como um casal, case. Case. Se envolva. Eu acho que tem um problema muito sério, às vezes, com viúvos e viúvas. Como já foram casados, quando já foram casados, já tiveram um relacionamento, e depois começam a namorar alguém, não pensam mais em casamento. E aí é um perigo. Porque vive uma vida de namorido, vive uma vida de relacionamento como se tivesse casado e que fosse normal. E não é. Se você é viúvo e viúva e começou a namorar alguém, você precisa casar. Porque viver de uma forma imoral é viver como casado sem ser casado. Por isso está falando Paulo assim, case. Não existe namoro de casado para quem não é casado. Não existe intimidade entre dois que são viúvos que não são casados. Não existe intimidade. Percebe a ideia? Eu acho que esse é um grande perigo, principalmente nos nossos tempos. O fato da gente estar mais velho, né, já ter uma experiência, e estar viúvo, né, já foi casado, entrar num relacionamento e entra num relacionamento meio esquisito, não tem coragem de resolver essa situação. E Paulo está propondo assim: case-se, porque será bênção. Você e sua esposa serão bênção. Continuarão servindo, continuarão sendo um lugar, né, uma casa de luz para essa cidade. Desejos desenfreados. No entanto, o apóstolo fala para aqueles que ardiam em desejos, ou já de fato estavam envolvidos em práticas imorais, que eu acabei de citar aqui, para estes a recomendação é para que se casem e não sejam mau testemunho para a fé cristã. Não sejam mau testemunho. Na orientação para Timóteo, Paulo fala para as viúvas mais novas se casarem e se envolverem em uma vida familiar frutífera, em vez de se envolverem em imoralidades e fofocas. Percebeu o contraste? Percebeu como não é uma lei? Percebeu como não é o externo que tem que decidir? É você que está na situação, precisa pensar, orar, perceber as suas situações reais e recorrer a um casamento ou a permanecer como está. Mas o mais importante que Paulo está permeando: se você é viúvo, viúva, você é bênção no reino. Precisa ser bênção no reino. Precisa se envolver com o que de fato glorifica a Deus e abençoa as pessoas. Esse é o critério universal deste capítulo. Essa é a recomendação universal. Do jeito que você está, seja bênção. Agora, você vai ter que avaliar. Vou ficar como estou? Vai ser melhor? Vai ser bênção? Vou ficar. Ah, não, eu tenho muito gás ainda para gastar, tenho muita energia, sou novo, sou nova. Case, seja bênção. Legal demais essas recomendações. É você que decide, é você que avalia, é você que responde. Vamos ao segundo, a segunda dualidade. Paulo vai falar agora com os casados crentes. Os dois crentes nesse casamento. Ele diz assim, 10. No entanto, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Olha o primeiro lado da história, o ideal aqui. Permaneçam firmes aí, aos casados. Para os casais crentes, a orientação é que permaneçam firmes e que honrem o que representam no mundo como figuras da imagem e semelhança do Criador. Ou seja, o que é o casamento? O casamento é a imagem do Criador na criação. Por quê? Porque lá quando ele foi designado por Deus, Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei-lhe uma auxiliadora. E nessa complementariedade homem e mulher, que se torna bom, é a imagem do Deus trino. Deus, Pai, Filho e Espírito, é um ser relacional. Homem sozinho não é relacional. Homem e mulher é relacional. Por isso, o casamento, ele é uma figura do Deus trino. Por isso que o casamento é uma imagem para as pessoas de que Deus está presente no mundo. Esse relacionamento de um homem e de uma mulher, ele resultará em bênção para as pessoas. Percebe a seriedade da imagem do casamento? Então, em primeiro momento, Paulo quer valorizar aquilo que é fundamental para testemunho da fé cristã. A importância do casamento. O mundo de hoje desvaloriza o casamento. Casa, descasa, seja feliz, faz qualquer coisa, né? Se não der certo, você se divorcia mesmo, que vale ser feliz. Chutou-se completamente o casamento. Mas Paulo está dizendo assim: não eu, mas o Senhor. O casamento é um exemplo da trindade no mundo. O casamento é a figura de Cristo e da noiva, a figura de uma união que representa o amor, que representa a fidelidade, que representa o sacrifício. Casamento é um testemunho ao mundo. Por isso, o divórcio nunca foi o propósito de Deus para os seus filhos. Nunca foi e nunca será. Paulo usa os ensinos de Jesus para argumentar o valor do casamento. Três princípios. Valor do casamento, Paulo usa o que Jesus disse. Rejeitar o terrível cenário farisaico sobre esta instituição diante do divórcio. E por último, mostrar a importância de perseverar no amor e no perdão pelo poder do Espírito. Deixe o seu dedo aí e vamos ver o que o Senhor Jesus disse sobre o casamento. Abra comigo lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 2 até o 12, Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 12. Então, alguns fariseus se aproximaram dele para colocá-lo à prova, perguntando-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Ele, porém, lhe respondeu: o que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a mulher embora. Olha só que interessante o cenário farisaico. Existiam dois grupos que debatiam isso fervorosamente entre os fariseus. Um dos grupos defendia que o homem teria o direito de oferecer uma carta de divórcio, e essa decisão é só masculina, não havia uma decisão feminina, a mulher não poderia escrever uma carta de divórcio. O homem poderia dar uma carta de divórcio para a sua mulher por qualquer motivo. Queimou o arroz. Carta de divórcio. Queimar arroz é estragar a melhor comida do mundo, né? O arroz é a melhor comida do mundo. É nutriente de A a Z. Arroz. Olha que bonito. Queimou o arroz. Carta de divórcio. Ah, brigou com a vizinha. Carta de divórcio. Um grupo de judeus defendiam isso. O outro grupo dizia: não, o homem só pode fazer isso em caso de a mulher for infiel. Se ela, de alguma forma, o trair, aí ele pode oferecer carta de divórcio. O cenário era terrível. Por quê? Porque a mulher não tinha nenhum tipo de ouvido. A mulher não tinha nenhum tipo de critério, a mulher não tinha nenhum tipo de nada. A mulher era tratada pelos fariseus como um simples objeto, uma propriedade. É isso que estava acontecendo. O cenário do casamento, nesse momento aqui de Jesus, era trágico. E aí Jesus prossegue a história. Olha o que ele diz no 4:5. Jesus prosseguiu: foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deu esse mandamento. É porque vocês são maus que Deus permitiu a carta de divórcio que Moisés assinou. Porque vocês continuariam maltratando a sua mulher. Porque vocês são homens toscos que não servem a Deus. São duros de coração. É uma medida provisória. Foi por causa de vocês que aconteceu isso. Mas, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Assim já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o homem não separe o que Deus juntou. Em casa, os discípulos perguntaram a Jesus de novo sobre isso. E ele lhes respondeu: aquele que se divorcia de sua mulher, se casa com outra, comete adultério contra ela. E se ela se divorciar do marido e casar-se com outro, comete adultério. O que Jesus está falando aqui? Jesus está defendendo a união do casamento como algo muito sério, como algo assim que não deve ser tratado de qualquer jeito. É algo que é instituído por Deus. Tanto o homem quanto a mulher são chamados para essa missão como casal, para transformarem o seu coração. O casamento tem uma missão de formação no caráter do homem e da mulher. É uma formação de um discipulado, uma formação de um crescimento espiritual, de um amadurecimento. É no casamento que a gente mata os nossos desejos, que a gente baixa a bolinha, que a gente diminui o nosso ego. Por isso Jesus está dizendo, vocês fariseus estão vivendo assim porque vocês não conhecem o Espírito. Vocês não conhecem como era desde o começo. Vocês hoje são egoístas. Vocês abandonam por causa dos seus sonhos. Com essa historinha de ser feliz, abandona. Com essa história de que o amor já acabou, com essa história de que você tem que ser levar a sua própria vida, que você tem os seus objetivos. Essa história aí, para você que já está casado, é uma história imoral, porque o casamento não deve ser abandonado, o casamento deve ser respeitado. Entende o que Jesus está fazendo? Jesus está resgatando a responsabilidade do casamento. Jesus está resgatando o caráter do casamento. Jesus está resgatando o propósito do casamento. O propósito do casamento. Mas lembra que aqui é dual? Tem dois lados? Tem dois lados aqui. Então, em primeiro momento, a recomendação de Paulo é o seguinte: invista no seu casamento, não desista dele, aprenda a perdoar, aprenda a recomeçar, aprenda a ceder, saiba que você é responsável para um instrumento de santificação na vida do seu marido, da sua esposa. O propósito de Deus para com o casal é formar o caráter de Cristo um no outro. Por isso, olhe para Jesus, receba o poder do Espírito e invista no seu casamento. Não desista dele. No entanto, olha só o que diz o 11. Se, porém, ela se separar, percebe que tem o contraponto? Porque a dureza do coração ainda continua. Porque ainda nós somos egoístas. Ainda queremos uma vida própria. Se, porém, ela se separar, se o ideal não for possível, o que acontece? Por que que Paulo está falando em primeiro momento para mulheres? Se ela... Olha só que interessante. Note que a mensagem começa a ser dirigida para as mulheres. Em Corinto, as tais mulheres escatológicas que estavam na igreja, o que elas estavam fazendo? Estariam causando um grande problema ao defenderem o celibato no casamento. Olha que loucura. Essas mulheres estavam dizendo que elas eram tão espirituais que elas agora eram celibatárias. Olha o problema que elas estavam causando. Elas não tinham relação com seus maridos. Isso é ser celibatária. Não tinha relação íntima porque ela era pura agora. Ideia de que sexualidade era algo impuro. Semana passada nós tratamos muito bem isso. Então essas mulheres estavam causando uma destruição naquela comunidade. Inclusive o divórcio para uma vida mais espiritual. Olha o que essas mulheres estavam defendendo. Divorciar-se para servir a Deus. Divorciar-se para ser elevado espiritualmente. É isso que elas estavam defendendo. Já no contexto grego-romano, fora lá da igreja, principalmente as mulheres da elite se divorciavam e se casavam o tempo todo em suas rotinas como empoderadas. Olha o que Paulo está fazendo aqui em primeiro momento. Ele está resgatando, como Jesus Cristo, o valor do casamento, o valor da unidade, o porquê vale a pena brigar por essa instituição. Olha como era a loucura lá em Roma. Uma citação de Sêneca, que era consultor de Nero, grande filósofo. Olha o que ele diz. Acaso existe alguma mulher que fica envergonhada com a questão do divórcio? Agora que certas senhoras nobres e ilustres contam os anos de vida não pelo número de cônsules, mas pelo número de maridos, e abandonam o lar a fim de se casar, e casam a fim de se divorciar. Abandonam o lar a fim de se casar e se casam a fim de se divorciar. Dias de hoje. Olha só que loucura. Sêneca, um filósofo, lamentando a situação de que as mulheres da elite casavam, e o número de maridos delas eram incontáveis, porque elas eram poderosas. Elas agora tinham poder e domínio e faziam o que queriam. Por isso que o apóstolo Paulo está instruindo aqueles irmãos casados lá em Corinto, dizendo assim: fiquem assim, invistam no seu casamento, não sejam seduzidos por essas propostas egoístas deste mundo. Não existe uma situação melhor do que o casamento para trabalhar no seu caráter, na sua vida. Não existe um lugar para você trabalhar com a felicidade fora do casamento se você está casado. Percebe o grande valor do casamento? Paulo e Jesus estão valorizando o casamento nos dias de hoje também. Nós devemos realmente pregar o casamento como algo sério, santo, algo que deve ser investido o tempo todo nele. Não cair nas tentações desse mundo maluco em que prega aí, viva uma vida completamente imoral. Não, não faça isso. No entanto, a gente viu que é dual o texto, mas se separar, o coração endurecido permanece. Permanece. E olha isso, isso aqui é legal também para a gente perceber algumas questões sobre essa separação. No entanto, Paulo sabe que o pecado domina os corações e não descarta a possibilidade da separação. Não descarta isso. Paulo está falando assim, ó, não faça isso jamais. Percebe que não tem uma lei. Paulo está valorizando o casamento porque estava sendo atacado, como nós estamos fazendo aqui, valorizando a instituição do casamento porque está sendo atacado. No entanto, tem algumas problemáticas sérias. Coração endurecido. Muitas situações, separar-se é a melhor decisão diante de uma ameaça à vida, uma imoralidade desenfreada, uma opressão, um desrespeito, uma humilhação, abusos. A recomendação é a separação. Entendeu o contraponto? Por quê? Porque Deus odeia o divórcio. É verdade, mas também odeia tudo isso. A imoralidade, o abuso, a opressão, o desrespeito, o domínio. Deus odeia isso também. Não adianta querer manter um casamento onde a esposa é agredida. Não adianta manter um casamento onde o homem é desrespeitado, imoral, de forma imoral, desenfreada. Ah, Deus odeia o divórcio, verdade, mas Deus também odeia tudo isso. E nesse mundo louco que a gente vive, Paulo está falando para a gente assim: você precisa olhar a situação, avaliar a situação e decidir eticamente o que mais produzirá vida. Porque por isso que existem alguns momentos que a decisão de separar é mais bíblica do que manter o casamento. Quer ver um texto? Deixe seu dedo aí e abre em Jeremias, capítulo 3, versículo 8. Olha o que o profeta diz aí. Jeremias, capítulo 3, versículo 8. Ela viu, por causa de tudo isso, porque a rebelde Israel cometeu adultério, e eu a mandei embora e lhe dei a sua carta de divórcio. Deus deu uma carta de divórcio para Israel. Porém, a sua irmã, a infiel Judá, não temeu e também se entregou à prostituição. O que é que Deus está nos ensinando aqui? Que existe algumas consequências da dureza do coração. E Deus está dizendo assim: eu me separei desse povo imoral, porque o que eles estão fazendo não tem nada a ver comigo. Viu que sério isso? Então, ao mesmo tempo que o casamento é valorizado, pessoas são valorizadas. Pessoas. O perdão sempre é o caminho, sempre. Mas muitas situações são irreparáveis. E a separação é justa e não um ato impuro. Todo divórcio é impuro? Não, não é. Tem situação que é a decisão justa a ser tomada. Perdão é sempre? Sim. Mas o perdão não é uma varinha mágica que, plim, perdoou, agora resolveu tudo o que aconteceu. Exemplos disso. Um cara, sei lá, foi envolvido com pedofilia. Vida inteira mexendo com criança sexualmente. Foi acusado, condenado, foi preso, pagou a sua pena e está livre. Se converteu ao Senhor Jesus. Vamos colocar ele para cuidar das nossas crianças lá embaixo? Quem aqui é a favor dele ser professor das crianças, cuidar dos seus filhos? Quem aqui é a favor? Levanta a sua mão. Tem escolhas das nossas vidas que não tem volta. Tem perdão, tem restauração, tem recomeço, mas não tem volta. É como pegar um travesseiro cheio de pena de ganso e lá em cima do prédio e soltar as penas. Recolha todas as penas agora. Não tem volta. Por isso o pecado, ele é mortal. Deus perdoa e não se cansa dos nossos recomeços. Verdade. Mas tem situações que são tão catastróficas que são irreparáveis. E nós vamos levar consequências dessas nossas decisões pela vida inteira. É só olhar heróis da fé, como Sansão, decidiu de forma egoísta, pagou o preço, é um exemplo de fé, mas sofreu com tudo que ele fez. Davi, o homem segundo o coração de Deus, morreu da forma mais trágica que você possa imaginar. Desvalorizado, humilhado, desprezado, porque ele também decidiu errado e pagou o preço da sua escolha errada. Por isso, uma coisa que a gente também tem que aprender, que perdoar é um ato importante e um ato indispensável. Nós perdoamos. Agora, permanecer como está, nem sempre é possível. Por isso, meu irmão, minha irmã, não brinque com o pecado. Não brinque com as coisas desse mundo. Porque até mesmo da igreja, tem coisas que não têm volta. Por isso, trazendo agora para o que Paulo está tratando aqui, por causa da dureza do coração, algumas mulheres se separaram, alguns maridos abandonaram. Fique em paz, fique em paz. Lutou até o fim para fazer o que tinha que fazer? Lutou. Perdoou, investiu, não foi egoísta? Fui até o fim. E o outro, duro de coração, imoral, lá atolado em pornografia, imoralidade, infiel, agredia. Não se... Fique em paz. É justo essa separação. Duas frases da mesma mulher. Sacrificar uma pessoa para salvar um relacionamento não é o evangelho. Sacrificar uma pessoa para salvar um relacionamento não é o evangelho. Tem que ficar casada e a pessoa morrendo lá. Isso não é o evangelho. Jesus não morreu para salvar um casamento. Ele morreu para salvar pessoas. Não adianta querer ficar investindo numa pessoa, numa situação, em que há agressão, exploração, abuso. Não adianta. Por isso a igreja precisa ser sensata, sábia e proteger as pessoas que estão sendo humilhadas, desconsideradas, destratadas. A igreja precisa proteger. Por isso que Paulo está falando assim: se acontecer a separação, cuide, proteja. Aí ele dá algumas recomendações. Não precisa se casar. Fica como está. Ou tente reconciliar. Não deu para se reconciliar? Fica como está. E aí ele diz assim: e o marido também, não se divorcie da mulher. O ideal é o casamento. O ideal é o perdão. O ideal é trabalhar o caráter. É o ideal. Lutemos pelo ideal. Preguemos o ideal. Mas cuidado, a dureza do coração também deve ser tratada, deve ser cuidada. E a igreja também protege toda essa questão de abuso. Por fim, Paulo fala aos casamentos mistos. E o que significa casamento misto aqui? Crente com não crente. Algumas informações importantes aqui. Primeira delas, olha lá. A realidade não era de um crente que havia casado com um não crente. Não é essa a realidade. Alguém que decidiu, um cristão, casar com um não cristão. Não é essa a realidade. Pois isso é claramente dito por Paulo ser pecado, em dois textos. 7:39, Paulo diz assim: se for para casar, case no Senhor. Não tem outra opção, case no Senhor. E a outra recomendação, está lá em 2 Coríntios 6, não entre em jugo desigual com o ímpio. E aqui não é só casamento, é qualquer tipo de jugo. O que Paulo está dizendo? Um cristão que opta em casar com alguém que não é cristã está cometendo um pecado, está errado. E aí a descrição lá em Coríntios 6 deixa claro isso. Certo? E aqui é interessante perceber uma coisa muito importante que a gente às vezes não avalia. É que às vezes a gente associa cristão com placa de igreja. Certo? E cristão não é placa de igreja. Porque tem muita gente que é presbiteriano e não é crente. Então, às vezes, casar com um presbiteriano é pecado. Porque o presbiteriano claramente não é crente. Você olha na cara do imoral. Claramente imoral. Não tem nada com Deus. A única coisa que ele tem com Deus é o título de presbiteriano, que está levando ele para o inferno. Então, não é a placa que nós estamos falando aqui em Paulo. Paulo está falando de ética e encontro com Deus. Tem pessoas que encontraram com Deus em lugares que a gente nem imagina. Por isso, a avaliação de um casamento, de alguém que vai entrar nessa instituição, case com alguém que seja cristão. Não olhe a placa da igreja, olhe o coração da pessoa, olhe o coração dela. Se você é crente, não entre numa fria de se casar com alguém que não ama o Senhor Jesus. Não entre nessa fria. Paulo não está falando nessa situação. A situação que Paulo está falando é de pessoas que se converteram a Cristo depois de já estarem casadas. E aí é normal acontecer isso. Alguém dentro de casa se converte e o outro não. E aí como que nós vamos nos relacionar? É essas recomendações aqui. No entanto, o Evangelho chega na vida das pessoas em diversas situações. Por isso, o cônjuge convertido deveria lutar pelo seu casamento. Esse é o princípio que vai aparecer aqui. Assim, estaria santificando o seu parceiro descrente e também os seus filhos. No entanto, se o descrente separar-se, o cristão fica livre de suas responsabilidades em paz e confiança. Porque o que estava acontecendo aqui? Às vezes, sei lá, um homem se convertia e a sua mulher não. A mudança de vida era radical. Então, a mulher tinha lá a sua frequência aos cultos da deusa, sei lá o quê, tinha a sua rotina como influente da sociedade, e o cara agora está percebendo que o cristianismo é o oposto disso. A tendência desse pessoal era o quê? Abandonar o casamento, em nome do Evangelho. Ah, porque eu estou agora unido com alguém que não é cristão. Paulo está dizendo assim: não, pera aí. Invista no seu casamento. Invista nele. Como? Olha lá. 12. Mas eu, não o Senhor, porque Jesus não deu orientações sobre isso. É só isso. Mas Paulo vai dar orientação sobre isso. Como, por exemplo, tem muitas orientações que nós vivemos hoje, que nem Jesus nem Paulo deu orientação clara sobre isso. Nós vamos pegar os princípios. Então Paulo está pegando princípios. Digo aos outros, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em viver com ele, não se divorcie. E se alguma mulher tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não se divorcie dele. Por quê? O marido incrédulo é santificado por causa da mulher. E a mulher incrédula é santificada por causa do crente. Olha que extraordinário isso. Então, é maravilhoso, dentro dessa situação, a possibilidade de alguém que conheceu o evangelho dentro da instituição do casamento e o seu cônjuge ainda não, ser um veículo de testemunho do amor de Deus, ser um veículo de santificação do outro. O descrente é santificado, a palavra santificado tem a ver com separado do mundo, separado das coisas ruins, ele começa a receber bênçãos espirituais por causa da fé do crente. Olha que maravilhoso isso. Então, se você está vivendo numa situação em que você conheceu o evangelho e o seu cônjuge ainda não, continue perseverando em oração, em testemunho. Você está abençoando o seu marido, a sua esposa, sem ela, sem ele crer. Porque a bênção vem de Deus. E a bênção vem pela sua fé, que é derramada sobre aquele ou aquela que você ama e está investindo na vida dela. E o mais extraordinário disso é o que acontece no filho. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora eles são santos. Esse é um dos versículos que nós embasamos o batismo infantil, por exemplo. Por que nós batizamos crianças? Porque o batismo infantil representa a santidade que o Espírito, por causa do vínculo com os pais da aliança, é derramado sobre o filho. O filho é um beneficiário da aliança sem crer. Ele desfruta da bênção da aliança que Deus tem com o casal, e às vezes só com um dos dois que é crente. O filho recebe essa bênção por causa da fé dos pais. Por quê? Porque no cristianismo, uma coisa que a gente aprende, a fé e o ato de amar a Deus nunca é algo individual. Nunca é algo para você mesmo. Nunca é algo egoísta. A fé, a obediência, o temor, sempre abençoa a sua vida ao mesmo tempo que abençoa quem convive com você. Se a sua fé não abençoa pessoas, eu quero dizer para você que a sua fé é morta. É uma fé fraudulenta. Porque a fé em Cristo abençoa automaticamente as pessoas. E é isso que acontece dentro da casa. O filho recebe a bênção do crente, sem crer. Assim como o parceiro ou a parceira recebe a bênção do crente sem crer. Mas, olha a dualidade aqui. Lembra como tem dualidade? Mas, o ideal é isso. Se o descrente não quer ir, se o descrente quer permanecer, está bem aí, continue sendo bênção. Olha o dual agora, olha o contraditório. Mas, se o incrédulo se separar, que se separe. Nesses casos, nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão. Ou seja, acabou a responsabilidade, o vínculo do casamento. Existe um vínculo de complementariedade. Lembra que nós vimos semana passada do dever para com o cônjuge? E a palavra lá era dever no sentido de você ter uma dívida com a pessoa que você está casada? Aqui Paulo está dizendo assim, se o ímpio... É o ímpio que tomou a atitude, é o coração duro que tomou a atitude de ir embora. Não é o crente que está tomando a atitude aqui, é o ímpio. Se o ímpio tomou a decisão de ir embora, você não está mais debaixo de cumprir esses deveres conjugais. Não precisa mais pagar nenhum tipo de dívida. Você está livre de todo o compromisso que tinha neste vínculo. Não há por que mais insistir nisso. pois Deus nos chamou para vivermos em paz. O que significa isso? O cristão, ele é um pacifista, porque ele encontrou a paz de Cristo. Em todas as situações, ele procura a paz. Procura fazer o que agrada a Deus, ser justo e procura ser uma pessoa contra a contenda, contra a briga, a discussão. Ele é um pacifista. Então, se o incrédulo está lá arrumando confusão, quer ir embora, chutando tudo, tudo bem. Tudo bem. Continua aqui fiel, orando por você, perdoa você. Mas se você vai embora, o que eu vou fazer? Eu vou depender de Deus e vou lutar por aquilo que é pacífico. A instrução é isso. E aí ele diz assim, pois como você vai saber, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou vai saber, ó marido, se salvará a tua mulher? Às vezes tem essa ideia, né? De que fica lá se arrastando, se humilhando, porque, ah, não, eu tenho a obrigação de salvá-lo. A gente não tem a obrigação de salvar ninguém. Sabe por quê? Porque a gente não tem poder para salvar ninguém. O poder de salvação é de Deus. O poder de salvação está em Jesus Cristo, no Espírito. Nós não temos poder de salvar ninguém. Nós temos poder de santificar. Como santificar? Com a nossa fé, obediência, temor, derramamos a santificação. E o poder é um poder de canal, certo? Um canal. Bebemos e derramamos santificação para o marido descrente, esposa descrente e para o filho descrente. Canal. Mas de salvar a gente não tem poder. A gente não tem poder sobre a vida e sobre a morte. A gente não tem poder sobre o perdão espiritual. Não tem. Então, insistir numa realidade em que o ímpio não quer, está sendo opressor, está agindo egoísta, de forma egoísta, pacificação, oração, perseverança, temor, e às vezes é trágico isso, mas é resultado de amar a Deus e derramar o alvo da oração, do perdão, sobre o outro. Essas recomendações, eu creio que acabou, são interessantes, porque elas não fecham todas as situações que nós vivemos. Paulo ainda vai trabalhar com algumas outras recomendações. Ele vai falar para os solteiros, ele vai falar para a questão dessa separação, mas Paulo aqui está dando algumas orientações a respeito dos nossos relacionamentos diante desse mundo tão maluco, tão insano, de várias propostas, várias situações. E aqui ele trabalhou nesses três especificamente. Falou aos viúvos, falou aos casados crentes, falou aos casados onde um é crente e o outro não. E ele deu alguns princípios, e você percebeu que não existe lei. Não existe, ó, faça isso, se você fizer isso, vai daí. Não é assim. Por quê? Porque as nossas relações são complexas. Os nossos relacionamentos, os encontros do dia a dia são complexos. Não é branco e preto. A vida é cinza na maioria das vezes. Os dilemas éticos, eles são o tempo todo difíceis de serem resolvidos. Não são respostas fáceis. A vida não tem resposta fácil, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós somos crentes e achamos que a vida tem resposta fácil. Não tem resposta fácil. Cada decisão ela é recheada de complexidade. Cada escolha que fazemos é recheada de complexidade. Não é fácil viver. Não é fácil escolher. Não é fácil decidir. Paulo mostrou para nós aqui o ideal e também as coisas que acontecem, como reagir a elas e procurar o ideal. Esse equilíbrio. Vai por isso, mas talvez não dê isso. Percebe essa dinâmica? Então, eu acredito que uma forma de nós amadurecermos nos nossos relacionamentos é não sermos pessoas fanáticas religiosas, pessoas que não conseguem olhar a situação como um todo, pessoas calcadas no seu ego, na sua ideologia, na sua teologia, pessoas que acham que são donos da verdade e que é assim que faz, é sempre assim, a verdade acima de tudo, como se nós tivéssemos o poder sobre a verdade, e a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo, nós não temos domínio nenhum sobre a verdade. Eu acho que essas instruções baixam a nossa bolinha, nos humilha, para que a gente possa lidar com cada relação da melhor maneira possível. A base de Paulo é o seguinte: tema a Deus, tema ao Senhor, em tudo. Que o seu coração seja um coração temente ao Senhor. Para tomar a decisão como viúvo e como viúvo, tema ao Senhor, ore, peça conselhos. Para você casado, que talvez está passando uma dificuldade no seu casamento, e quer perseverar no seu casamento, porque esse é o ideal, essa é a vontade de Jesus Cristo, é a orientação do apóstolo Paulo, ore pelo seu casamento, invista nele, se sacrifique por ele, é bom isso, peça ajuda, orientação. No entanto, existem situações que não estão sob nosso controle, situações em que a gente não tem o que fazer. Confie em Deus, ore ao Senhor, peça ajuda. Às vezes nós estamos relacionando com alguém que não é cristão, vem sozinho na igreja, o cônjuge não gosta, às vezes proíbe. Sabedoria, minha irmã, paciência, meu irmão, oração. Não existe resposta simples, não existe uma lei, a vida é complexa demais. Nós precisamos amar mais a Deus, temer mais ao Senhor, buscar orientações na palavra, em pessoas maduras. E ainda assim, as decisões não vão ser fáceis, porque a nossa vida debaixo desse mundo mau é muito difícil. Não se iludam com respostas prontas, com um cristianismo fácil, com fórmulas mágicas, com um vapt-vup de coisas do Evangelho. Não é assim. A vida é para ser vivida o seu mal em cada dia, como disse o Senhor Jesus. Basta o seu mal, o seu dia. Lidemos com ele, com temor, tremor, oração e muita dependência de Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Ore por você nesse momento. Ore pelas pessoas que convivem com você nessas relações complexas que nós temos. Ore por elas. Depois da nossa oração silenciosa, nossos irmãos vão nos conduzir em um cântico de louvor e adoração ao Senhor.